Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso.
Sonhar é se comprometer.
O Recife
com nós mesmos,
sonhou com educação de qualidade. Cada sonho realizado é um compromisso.
E sonhou com
uma saúde melhor.
O Recife
sonhou com educação de qualidade.
Viver numa cidade melhor é o sonho que
e sonhou com uma saúde melhor.
Porque é dos sonhos da gente que o Recife
viver numa cidade melhor é o sonho que nos une.
Sonhar
é se comprometer.
Porque é dos sonhos da gente
nós mesmos
que o Recife se faz.
Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre.
O Recife
sonhou com educação de qualidade.
E sonhou com uma saúde melhor.
Às vezes ele trava mesmo. Não, pode reiniciar. Às vezes ele trava mesmo. Aí deixa eu. É rapidinho. Não, agora tá dando pega. Ele pegou agora naquela hora.
Thank you. Pessoal, eu vou falar agora sobre Python na educação. Eu não vou falar nada de como programar em Python ou alguma ferramenta para utilizar com Python, tá? Essa é uma palestra mais motivacional sobre a comunidade. Bem, quem sou eu, né? Eu sou docente de informática. Não está errado, 2006.2 é certo. Eu estou há 9 anos e ainda não me formei. Eu fundei essas empresas, PyCurso e PingMine, que na verdade hoje em dia só funciona realmente o PyCursos, que a gente oferece alguns cursos de Python, tá? Cursos online. No meu site oficial eu tenho muita postagem sobre Python, sobre o universo de comunidade de software livre e coisas relacionadas. Eu presto serviço para essa empresa chamada Dante Engenharia, e eu fui um dos caras que fundou o Python para zumbis. Então, eu vou falar melhor depois o que seria Python para zumbis, tá? E meu perfil no Twitter é Gileno Filho. Eu costumo postar muita coisa de tecnologia, empreendedorismo e coisas relacionadas. Bem, primeiro, a opinião é que nem bunda, né? Cada um tem a sua. Então é o seguinte, eu vou dar a minha hoje, vocês podem dar de vocês depois. Mas assim, eu levo isso aí ao pé da letra, tá ligado? Pra cada um ter sua opinião. Seria muito bom se as pessoas respeitassem a opinião de cada um e tivessem o senso de que nem sempre existe o certo e o errado, tá? Apenas o certo e o errado são relativos. Então, às vezes, só porque eu sou contrário à sua opinião, ou você é contrário à minha, não significa que eu sou certo ou sou errado. É apenas uma opinião, tá? Bem, Python. Por que Python? Na verdade, eu comecei a mexer com Python no projeto da universidade. A gente tinha um projeto grande para desenvolver, e o professor aconselhou a gente utilizar alguma coisa nova, já que a equipe era muito grande e favorecia o conhecimento de coisas novas. E a gente, na época, só trabalhava com Java e C Sharp. E aí a gente, não, vamos tentar inovar, vamos usar o Python aí, tá? Que o Google está usando agora com App Engine, tem um sistema web aí que bota no ar em segundos. Então vamos utilizar, que a gente ia construir um aplicativo online. Aí a gente começou a estudar, acho, meados de 2009, mais ou menos. 2008 para 2009. Então eu comecei a aprender Python com a galera, eu comecei a gostar bastante por diversas características, eu vou mencionar algumas delas aqui. E aí eu comecei a seguir na minha jornada de trabalhar com Python, querer sempre mexer com Python. Na época eu estava estagiando com C Sharp, e só tinha coisas relacionadas a Java, ou C Sharp, ou PHP, e era muito pouco conteúdo de Python. O principal motivo que eu vim a gostar de começar a programar em Python é isso aí, ó. Para você imprimir alguma coisa na tela, fazer o famoso Hello World de qualquer linguagem, em Python tu faz isso com uma linha de comando. Eu não mostrei o código em outra linguagem aqui, porque seria sacanagem, por exemplo, mostrar isso em Java ou em qualquer outra linguagem, principalmente estática. Tipagem estática, esse tipo de coisa. É bem complexo, enquanto Python tenta sempre ser o mais simples possível. Existe até o jeito pythonico de ser. Pythonico de ser é ser o mais simples possível, ser o mais objetivo possível. Bem, a linguagem é tão simples realmente que isso aqui é um dado do ano passado do uso de Python nas principais universidades americanas. Então, nos cursos relacionados à computação, ou algum curso relacionado a exatas que tem alguma linguagem de programação para introduzir algum conceito de computação, a maior parte desses cursos utilizam Python. Então, eu não sei o público em geral como é que está aqui, se tem muitos desenvolvedores ou só entusiastas, mas é o seguinte, se isso já está refletindo lá fora, é porque o negócio aqui está mudando. Então, a gente aqui ainda usa muito C++, Java, C Sharp, PHP, mas lá fora já está mudando bastante. Principalmente, eu não digo alguns projetos específicos que você precisa de uma determinada linguagem, mas, de forma geral, estou falando do básico, começar a aprender uma linguagem de computação, tá? Então, se isso já está mudando lá fora, aqui provavelmente vai começar a mudar. Já está mudando em alguns casos, eu vou mostrar alguns casos da gente. Mas é bom frisar que é o seguinte, se você hoje está querendo começar a aprender uma linguagem, pense direitinho se vale a pena começar com Python, tá? Existe isso aqui foi feito uma pesquisa científica, que ele fala sobre, eu vou dar só a visão geral da tradução, tá? Que a questão do o estilo de programação da linguagem, a questão de sintaxe, como você define variáveis e qualquer coisa relacionada a uma linguagem, As linguagens antigas como Perl, Java, elas dificultam um pouco mais, C++ principalmente, dificulta bastante o aprendizado da linguagem. Essa questão de ter uma sintaxe específica, muito rebuscada, burocrática. Eu costumo falar que são linguagens burocráticas. Então, existem artigos científicos explicando que essas linguagens, elas dificultam realmente o aprendizado de programação, principalmente agora que está sendo muito mais divulgado programação. Algumas escolas já estão começando a ensinar programação como matéria básica. Então, essas linguagens mais complexas, elas têm que começar a pensar, repensar um pouquinho o seu uso no início de uma jornada de um programador, de alguém que está aprendendo a programação. Tá? Esse cara, ele é muito... Quem não é de computação, talvez não conheça, mas quem é e não conhece, é melhor rever os seus ídolos, tá? Esse cara é um cara muito importante da área de computação e ele fala muito sobre essa questão de... uma linguagem de programação dá muita ênfase na sua sintaxe, na sua burocracia, ela deixa de, é muito difícil você ensinar essa linguagem, tá? Porque essas universidades, então, estão adotando o Python? Porque, em geral, o Python é muito simples, é muito objetivo, ela parece com o pseudocódigo. Quando você vai escrever um programa, você está apenas pegando uma lógica sua, um algoritmo, um raciocínio lógico, e você vai implementar isso numa linguagem de computador para poder realmente ver o negócio rodando, ver o negócio implementado, tá? Então, normalmente, você pensa em algo desse tipo. Isso é um algoritmo de ordenação, chamado Quicksort, bem famoso. E essa linguagem é um pseudocódigo, é só mais ou menos o que eu deveria fazer para ordenar uma lista qualquer. E esse pseudocódigo, ele é muito parecido com Python. Python se assemelha muito ao pseudocódigo e algumas universidades que usam ensinam alguma linguagem de programação para não só para cursos de computação, mas cursos relacionados à engenharia, às ciências exatas, que necessitam de uma programação, normalmente esses caras, um físico ou um engenheiro, um químico, eles não sabem conceitos bem formados de computação. Eles sabem a lógica do que eles têm que fazer. Eles simulam seu algoritmo, o raciocínio lógico. E eles querem transcrever isso para uma linguagem de programação. Então, Python facilita bastante isso. Python é muito simples em relação a isso, tá? Aí sempre, toda vez que eu falo que... Não, Python é muito bom para a primeira linguagem de programação, aquela primeira linguagem que você vai aprender a programar. Nem que depois você conheça outra linguagem, mas a primeira é realmente importante, que seja uma linguagem mais fácil, mais simples, objetiva. Eu normalmente recomendo muito Python. Aí sempre tem aqueles caras que dizem, não, mas Python é lento, Python é isso aqui, Python não é muito utilizado, o mercado não usa Python. E sempre tem aqueles caras que vão... São os trolls mesmo, que eles vão ficar sempre tentando falar alguma besteira sobre Python, tá? Mas até para a questão de lentidão, que o pessoal fala que Python é um pouco mais lento, existe uma solução, tá? Esse PyPy... É uma implementação de Python em outra linguagem, normalmente o Python é implementado em C. E o PyPy é uma implementação de Python em outra linguagem que é estupidamente mais rápido do que a versão Python normal, mais rápido que Java e outras linguagens, tá? Ainda não é muito usado, porque está em experimentação e coisas do tipo, mas é extremamente rápido. Então, se você é aquele cara que já... Principalmente quem é desenvolvedor já, que já programa uma linguagem como Java, C Sharp e C, e vinha falar sobre a lentidão de Python, coisas desse tipo, você está um pouquinho atrasado, porque essa questão de ser lento, uma linguagem é lenta, tem uns caras que eles gostam assim, dizer, não, mas computação, programação é uma coisa muito complexa, é muito difícil. Aí você é muito programador que... Acho que ele quer se sentir superior, ele diz que não, programação é uma coisa muito complicada, não vou ensinar não, porque é muito difícil. Não, programação é para todos, tá? Programação deve ser uma coisa básica, ensinada na escola, porque ela ajuda a melhorar a lógica. E computação não é um fim, tá? Computação é um meio. Computação é para qualquer cara que queira programar, tá? Não importa se você tem baixa escolaridade, alta escolaridade, se você... É da área de humanas, exato. Enfim, computação não é um fim, computação é um meio. Programação, principalmente. A parte de programação, ela é um meio, ela se interage com todas as áreas, tá? Então, se você quem é desenvolvedor e gosta de dizer que ah, a computação é muito complicada, isso e tal, tudo bem, quer valorizar o seu trabalho, valorize, mas não é bem assim não. Programação não é uma coisa difícil. No primeiro estudo deveria ser, tá? E quem não é desenvolvedor e trabalha em outras áreas, só gosta de tecnologia e acha que não vou aprender programação não porque é muito complicado, não é, tá? Eu vou mostrar como aprender programação de forma fácil, você fazer algumas brincadeiras muito interessantes, muito úteis, tá? Programação é para todos. Então, significa que você tem que ter liberdade para programar. Python te dá isso. Python é uma linguagem software livre. Python é um software livre, tá? Então, você pode pegar, você pode distribuir, você pode modificar. Você pode criar a sua própria versão de Python, tá? É uma linguagem de alto nível, então ele ignora muitos conceitos de computação, coisas básicas, como alocação de memória e coisas do tipo, que para quem quer programar, quem sabe sua lógica, esses detalhes não são importantes. Nem que seja um futuro, seja importante se você quiser otimizar alguma coisa, mas o básico, pelo menos, não é interessante, tá? E Python escreve pouco código. Se você pegar qualquer coisa, qualquer lógica, botar numa linguagem, comparar com Python, exceto algumas linguagens muito parecidas com Python, como Ruby, entre outras, normalmente as linguagens burocráticas vão ser 3, 4 vezes mais código do que Python, tá? Então, Python escreve pouco código e, na verdade, a ideia é que apenas a lógica interessa. Então, o futuro, na verdade, não é nem existir uma linguagem de programação. Você vai programar de uma forma bem intuitiva. Você vai apenas identificar a sua lógica, escrever algo como se fosse um pseudocódigo e o código, de fato, que vai ser executado vai ser gerado de forma automática, tá? Então, a ideia é que as linguagens comecem a ser mais simples possíveis, tá? Eu queria mostrar esse vídeo desse cara. Deixa eu ver se ele carrega aqui. Que aí vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô falando.
Onde eu viajo, onde eu vou, às vezes as pessoas me perguntam: Henrique, por que você viaja tanto? Por que você se mete tanto em evento? E eu nunca tive uma resposta clara, direta e objetiva para isso. Mas hoje, chegando na Rupai Brasil, aqui em São José dos Campos, eu encontrei essa resposta. O amigo Glória vai mostrar para vocês.
Após começar um tratamento antidepressivo por conta própria. Porque eu era motorista de caminhão, motorista carreteiro, e contraí DPOC nível 4, muito grave, e fui aposentado precocemente. Tive 2 anos de depressão, fiquei muito pesado, comecei a sofrer muito por causa da doença, até que eu resolvi reagir. E a reação foi através da internet e tentando procurar alguma coisa de útil para fazer. O que eu consegui encontrar de útil para fazer foi, além de ficar no Facebook e essas outras coisas tantas, estudar, procurar, me alimentar.
Pessoal, eu tô com um probleminha, acho que na minha saída aqui de vídeo, que de vez em quando ele trava. Aí, para evitar isso, eu vou colocar ali o slide no outro computador. Aí, espera 2 minutinhos que a gente volta o vídeo e volta os slides, tá bom? Vamos ver se agora se vai.
Onde eu viajo, onde eu vou, às vezes as pessoas me perguntam, Henrique. Por que você viaja tanto? Por que você se mete tanto em evento? E eu nunca tive uma resposta clara, direta e objetiva para isso. Mas hoje, chegando na Rupai Brasil aqui em São José dos Campos, eu encontrei essa resposta e o amigo Glória vai mostrar para vocês.
Após começar um tratamento antidepressivo por conta própria, porque eu era motorista de caminhão, motorista carreteiro, e contraí DPOC nível 4, muito grave, e fui aposentado precocemente. Tive 2 anos de depressão, fiquei muito pesado, comecei a sofrer muito por causa da doença, até que eu resolvi reagir. E a reação foi através da internet e tentando procurar alguma coisa de útil para fazer. O que eu consegui encontrar de útil para fazer foi, além de ficar no Facebook e essas outras coisas tantas, estudar, me alimentar de alguma forma também, para mim não estava com medo até do Alzheimer. E através dessa procura eu comecei a estudar uma coisa ou outra, estudei Java, tudo que eu encontrava graciosamente na internet, até que eu cheguei no grupo de Python. E através dessa conversa, dessa interação com ele, eu estou aprendendo Python. Python é uma
ciência da programação bem interessante, bem pegajosa, e através do Python eu conheci Raspberry,
Arduino, outro estudo Arduino, estudo Raspberry, e acabou que eu vim aqui para me dar pessoalmente esse depoimento para o Henrique Basso, para o Eric Beck, conhecer o Fernando Massamoura, o pessoal que está por aqui. Através da boa vontade desse pessoal que se propõe a ensinar graciosamente e a incentivar outras pessoas a estudarem, a correr atrás, eu me reencontrei, com a idade que eu tenho, já um aposentado por invalidez, a ter uma perspectiva de vida e ter uma razão muito séria para continuar vivendo, estudando e progredindo.
Pessoal, esse senhor, se esse senhor aposentado, caminhoneiro, pode aprender a linguagem de programação, então qualquer uma pessoa pode, tá? Se alguém inventar de dizer que computação é complicado, programação é complicado, não é, tá? Ele é um dos caras que aprendeu também com o Python para zumbis, que eu vou explicar um pouquinho, tá? O que é. Mas é... Assim, é, a comunidade Python, as pessoas que estão interagindo na comunidade, as pessoas que estão participando da comunidade, é, elas são muito doadoras, elas dedicam seu tempo. Do mesmo jeito que eu dedico tempo a manter uma, um curso online chamado Python para zumbis, é, o Fernando Massanuri é o professor, esse Henrique Basco mostrou aí, é um ativista, o cara vai para viagem ao Brasil todo divulgando Python, divulgando empreendedorismo, é, empreendedorismo de verdade, não as falsas startups, tá? É, essa galera, ela se dedica a trocar experiências, a compartilhar, a se doar. E, teoricamente, não recebe nada em troca, mas aí a moeda de troca é justamente esse depoimento, a galera que aprende e fala com você, poxa, eu gostei de tu, é, quero trocar ideia contigo, até uma oportunidade de trabalho que acaba surgindo, tá? Desde que eu comecei a entrar na comunidade Python, foi a época que eu comecei a mais destacar o meu trabalho, porque eu ia para os eventos, eu participava, eu já cheguei a bancar um almoço para 50 pessoas. A gente foi dar um curso gratuito para a galera e ainda fiz uma mega creme de galinha com arroz e as 50 pessoas comeram lá no almoço. E tipo, só porque eu queria ensinar, eu queria divulgar Python, eu queria mostrar. Então todo mundo da comunidade Python é muito ligado, é muito aberto, tá? Então, se você quer aprender a linguagem de programação, conheça a nossa comunidade. Eu vou mostrar no final os links, como acessar a nossa comunidade, tá? E o engraçado é que é o seguinte, existe pessoas aposentadas que estão aprendendo a programar, estão criando um novo hobby, melhorando a saúde, a mentalidade com programação, e tem jovens, como por exemplo de 12 anos, que está aprendendo. Então assim, a gente tem pessoas muito novas, existem menores, já 12 anos ainda já é velho, tem gente 8, 9, 10 anos aprendendo a programar com Python, tá? E você, se alguém, eu continuo insistindo, se alguém disser que programação é complicado, não é. Tem gente de 12 anos aprendendo, tem gente de 50, 60, 70 anos aprendendo a programar, tá? E melhorando a qualidade de vida, a mentalidade e tudo mais, tá? Eu já falei várias vezes Python para zumbis, mas o que seria esse Python para zumbis, tá? Quem não conhece Python para zumbis, coloca lá no Google Python para zumbis, é o primeiro link que vai aparecer. É um curso gratuito, idealizado em 2013. A gente idealizou esse curso com o professor Fernando Massanuri, que é um professor lá da FATEC de São Paulo. Ele é professor lá, e lá eles começaram com Java, e aí tinha uma grande onda de reprovação, tá? Porque eu não estou fazendo nenhuma guerra de linguagem aqui não, tá? Eu só estou dizendo que Python é bom para iniciar. Toda linguagem tem seu propósito. Só que para iniciar, Python é uma das melhores, tá? Então, eles têm uma reprovação muito alta de programação nas primeiras disciplinas de programação, porque eles trabalhavam com Java, que é uma linguagem um pouco mais burocrática. Necessita de uns conhecimentos que, quando você entra na computação, você não tem. Então, necessita de orientação a objeto e outras coisas que você, às vezes, não tem logo de cara. Então, com essa alta índice de reprovação, eles adotaram o Python para fazer um teste. E, assim, de 70% a 60% das reprovações que tinham, baixou para 5% a 10%, que as pessoas realmente não estavam interessadas na disciplina ou estão lá só para dizer que estavam pagando a universidade, tá? Então, assim, o índice de reprovação caiu bastante. Os alunos, esse professor Fernando Massanuri me contou que no último dia de aula, depois das provas, os alunos fizeram camisas, tá? Não a Java. Assim, eu fico instigando um pouquinho esse ódio, né? Soltando veneninho, mas nada contra Java, só adoro Java. Aí os caras disseram não a Java, porque assim, realmente é muito complicado você começar com uma linguagem totalmente burocrática. Pior seria você começar com Pascal, Assembly. Aí você quer, é sacanagem começar com uma linguagem totalmente complexa e burocrática, tá? Então, esse professor Massanuri, eu me encontrei com ele num evento chamado Python Brasil, que acontece todo ano. esse ano vai ser São José dos Campos. Aí aconteceu no Rio de Janeiro, em 2013. Eu me encontrei com ele, a gente trocou uma ideia. Ele, poxa, eu queria muito repassar essa minha experiência de programação, mas online. Tava em alta aqueles cursos da Coursera, do edX, do Dast, que eram grandes empresas divulgando vários cursos online para 100, 150 mil pessoas. E ele, pô, queria fazer um curso grande desse assim, para liberar para todo mundo, para ensinar Python. Então, esse Python Plus B foi a primeira iniciativa de estilo MOOC, que é aqueles cursos massivos online, de ensino e programação no Brasil, tá? Então, a gente foi a primeira iniciativa. Eu nem sei se existe outra iniciativa, tá? A gente está há 2 anos já divulgando essa iniciativa, mas eu não conheço nenhuma outra iniciativa nesse sentido, bem organizada, no estilo MOOC, de ensinar uma linguagem de programação, tá? Então, a gente parecia uns tolos, sabe? A gente não tem dinheiro. Era eu, Fernando Massanori e Marcel Caraceolo. Tem outras pessoas indiretamente envolvidas, mas diretamente eram só nós três. O professor, eu desenvolvi a plataforma, Marcel ajudava um pouco no desenvolvimento e fazia a parte de gerência da plataforma, de chamar a ideia, de trazer gente para ajudar alguma arte, alguma coisa. E a gente parecia uns três bestas, poxa, são três caras, não tem. Não vou conseguir nada fazendo um curso online, não vai dar quase ninguém inscrito. E na primeira semana a gente já conseguiu 5 mil pessoas inscritas no curso. Assim, foi um boom imenso. Esse professor Fernando Massanori se transformou num rockstar. O cara viajou para não sei quantos locais aqui no Brasil fora do país também. Viajou quase todos os continentes só divulgando essa iniciativa. Todo mundo, toda vez que ele falava, poxa, montei um curso online, deu um bocado de gente lá no Brasil, a primeira iniciativa ensino Python, ela, não, vem para cá, vem apresentar, mostra a tua experiência, compartilhar. Então ele saiu participando de tudo que é evento relacionado a Python, tá? E aí um pouquinho do Jado. Foram três pessoas, algumas pessoas envolvidas indiretamente, tá? Mais de 30 mil inscritos nesses 2 anos, tá? Milhares de interação. Então, assim, a gente tem um fórum de dúvidas lá que tem, sei lá, todo mundo comenta, responde, então tem uma interação muito boa. A galera saiu criando grupo no Facebook, um WhatsApp, Twitter, sobre Python para zumbis, tá? A fama desse professor Fernando Massanori ficou tão grande que quando a gente foi para um evento de Python, fizeram fila para pegar autógrafo do Fernando. Tá? O cara realmente parecia que era um rockstar. E foi uma iniciativa. A gente não tem nenhum fim lucrativo, a gente nunca enviou um e-mail de propaganda, foi apenas porque a gente quer ensinar Python. Tá? E é por isso que eu gosto muito de Python, e pode ser que eu goste de outra linguagem futuramente, mas eu gosto muito de Python por causa disso. É a comunidade, a gente não tem nenhum tipo de interesse financeiro, mas a gente quis lançar isso. Depois disso, teve outras iniciativas relacionadas a ensinar outras coisas de Python. A galera começou a compartilhar conhecimento, surgiu esse depoimento como daquele senhor caminhoneiro. Então, isso, toda essa interação, parece que é muito específica de Python. Assim, eu tenho outras linguagens também, como Ruby, tá? A galera, a comunidade também é muito forte de Ruby. Mas assim, essa comunidade de Python realmente é muito forte. Para ter noção, e ela é tão forte também em Pernambuco, que na verdade a comunidade pernambucana é a maior do Brasil, tá? E até de São Paulo. São Paulo tem muita gente, tá? Mas aqui ainda é a maior, aqui é a mais ativa, tá? A comunidade pernambucana é tão forte de Python, que a gente começou a divulgar e semear outras comunidades, como a do Ceará, a do Piauí, Natal. A gente começou a fomentar essas comunidades, criou-se outras comunidades locais, e a gente chegou até a criar evento em outro local. A gente saiu daqui para poder criar evento no Ceará, para poder divulgar um pouco mais o Python, tá? E assim, compartilhar realmente não tem preço. A gente não tem fim lucrativo quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente se doa a ajudar pessoas a ensinar programação, mas a gente tem um feedback incrível, que às vezes a gente realmente não tem como medir, não tem preço. Tá? É tanto de reconhecimento, quando você passar pelos cantos, a galera, opa, tu é do Python para Zumbido, tu é do Python Cursos, não, tu é da comunidade do PubPE. Então todo mundo começa a reconhecer você, começa a instigar, poxa, tu é legal, gostei daquele teu conteúdo. E isso motiva a gente a construir mais conteúdo, chamar mais gente para nossa comunidade e tornar cada vez mais fácil o ensino de Python aqui no Brasil e no Pernambuco, principalmente. Então, assim, você pode ser a próxima pessoa a querer compartilhar conteúdo, a querer aprender Python, tá? Uma coisa bem legal que eu comecei a perceber em comunidades Que é o seguinte, normalmente para uma comunidade deslanchar tem que ter um cara sentar e, não, eu vou organizar o evento, eu vou chamar a atenção de todo mundo para essa linguagem ou essa tecnologia. E depois que esse cara consegue bater na cabeça de todo mundo para a galera participar de eventos, divulgar, compartilhar conhecimento, depois quando você consegue bater bastante, esse cara sai de cena e as novas pessoas que estavam lá no início foram sendo marteladas para começar a interagir, a criar essa rede, elas começam a prosseguir com a comunidade. Então, eu já sou a segunda geração do PugPE, já tem uma terceira geração já que está surgindo. PugPE é o grupo de Python aqui de Pernambuco. Então, assim, teve uns primeiros caras que começaram a martelar, eu comecei a participar, uns amigos meus também começaram a participar. A gente começou a tomar as rédeas da comunidade, a fazer os eventos, a ir atrás de mais gente para aprender Python, para melhorar nossa comunidade. E agora já tem uma nova leva de galera que está montando evento, trocando conhecimento. E eu já nem sei mais como é que está organizando. De vez em quando eu me meto na organização de algum evento, mas tem eventos que eu nem vou e está rolando lá e está tudo certo, tá? Esse, por exemplo, esse evento foi em Natal, tá? Foi incrível esse evento, foi a Python Nordeste. A gente tem uma Python Nordeste e a Python Brasil. A gente criou a Python Nordeste, a primeira foi no Ceará, a segunda foi na Bahia e a terceira foi em Natal, porque a gente tem uma necessidade de incorporar um pouco mais o pessoal do Nordeste a trabalhar com Python. Geralmente as conferências de Python, geralmente é no Sul, então o pessoal do Nordeste, às vezes, o custo era muito alto para ir para lá, tá? Então, esse evento foi muito legal, porque teve muita gente da Paraíba, por exemplo. Veio um ônibus da Paraíba, da universidade. Então, veio muita gente nova, estava começando a aprender a programar e queria mexer com Python, porque estava achando muito fácil trabalhar com Python. Então, você imagina, você começa a entrar na faculdade e já começa a mexer com uma linguagem interessante, uma linguagem dinâmica, objetiva, e depois descobre que tem uma comunidade imensa, gente compartilhando conteúdo e tudo mais. Então, você acaba... O evento foi muito bom, foi num hotel lá, bem legal o evento. E o próximo, acho que vai ser em Teresina, se não me engano, ano que vem. O grupo que eu tanto estou mencionando aqui é justamente o PugPE, tá? É o Python User Group Pernambuco, é o nosso grupo aqui. Se você colocar o PugPE lá no Google, vai aparecer o grupo e o site oficial do evento. Vai ter um evento dia 8, agora de agosto, tá? Todos os nossos eventos são gratuitos. Uma vez ou outra a gente cobra um valor simbólico, mas apenas para, sei lá, cobrir o coffee break ou dar a camisa. Mas normalmente a gente coloca até o próprio coffee break no nosso bolso, tá? Porque a gente gosta de compartilhar conteúdo e toda vez que a gente transforma uma comunidade muito mais forte, mais gente utilizando Python, começa a surgir mais oportunidades de negócio, mais oportunidades de trabalho. E começa a trocar a experiência. Facilita não só a quem está iniciando, mas também a gente já está no mercado e facilita a gente trocar, até buscar novos profissionais para as empresas e tudo mais. Tá? Beleza, pessoal. Eu ia mostrar alguma coisa aqui, um exemplo simples, mas esse computador dando uma panezinha, essa Maczinho, que o Mac está ficando quase Windows. É sério, eu vou vender essa porra aqui. Eu vou votar pro Linux, é melhor. Eu ia mostrar alguns exemplos de como a Python é fácil, mas a gente vai ter um workshop a cada de 4 horas, em que eu vou mostrar um pouquinho acessando Python, Facebook, acessar o Twitter, fazer algumas automações com Python, mostrando como é simples trabalhar com Python, como você pode, principalmente quem está começando a aprender programação, quer fazer alguma coisa interessante, quer fazer uma coisa legal. Então a gente vai mostrar como utilizar a API do Facebook, do Twitter, para fazer umas coisas legais e ver que dá para automatizar, fazer coisas realmente úteis, não aqueles programas besta que às vezes um professor da universidade quer ensinar uma besteirinha e aí faz um programa bem inútil, que você não vai usar para canto nenhum e você tem raiva de ter aprendido aquela linguagem porque você fez vários programas inúteis. A gente vai mostrar programas que são úteis, dá para fazer coisas legais. Eu esqueci de comentar só um pequeno detalhe sobre o uso de Python aqui na Universidade Federal, aqui não, né, lá embaixo. A Universidade Federal de Pernambuco teve uma reprovação muito alta em Java no curso de Sistema de Informação. E aí eles fizeram a turma de teste com Python. A reprovação caiu quase 90%, diminuiu bastante, porque o empecilho que eles estavam percebendo é que tanto a metodologia de ensino não estava legal, estava uma coisa muito teórica, quanto a sintaxe burocrática do, na época que eles estavam usando Java, tem alguns pessoal que estavam usando C, estava muito burocrática para como primeira linguagem de programação, tá? Então, o curso de sistema de informação hoje está usando Python como primeira linguagem de programação. Está começando a mudar, está começando a ver aquele gráfico das universidades americanas. E só um caso curioso, Python Python é simples ao ponto de que uma professora da universidade federal, que eu não quero mencionar, Kátia, ela quis barrar o uso de Python pelo seguinte motivo: Python é muito fácil, eu quero dificultar a vida de vocês. Então, essa professora quis dificultar realmente a nossa vida, porque ela achou realmente Python é muito fácil, não quero que vocês façam Python, vocês vão fazer muito rápido, vou deixar vocês fazerem outra linguagem, tá? Beleza, eu estou aqui para alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, projeto interessante, quiser compartilhar, eu estou aí, tá? Não sei, eu fico com qualquer coisa, dúvida, eu passo. Beleza, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia.
Em Python dá para programar alguma coisa para aplicações no Android?
Olha, Android nativamente é Java, né? Então, é como eu disse, eu gosto muito de Python como primeira linguagem de programação, como Python é utilizado muito na computação científica em várias áreas. Só que, no caso específico de aplicativos mobile, o Android é Java, não tem como correr. Existem opções em Python, existe. Você tem como programar em Python, faz um negócio chamado Kivy, que você programa uma vez e você consegue distribuir sua aplicação para iOS, para Android, para web, desktop. É Kivy, K-I-V-Y. Só que assim, ainda está em teste e tal. Então, pequenas aplicações eu recomendo. Grandes aplicações, aí eu acho melhor você fazer realmente em Java nativamente. Ou você usar HTML5, JavaScript e botar toda a aplicação rodando no servidor.
Você falou que tinha alguns exemplos de artigo falando da sintaxe de Python, que é mais fácil para todo mundo começar a aprender. Mas existem alguns estudos falando que o desempenho desses alunos que começaram com Python em programação no decorrer do curso e alunos que começaram com outras linguagens, tu sabe se tem alguma coisa assim, algum comparativo?
Não, eu tenho um comparativo assim, de um pouco da história real, o que acontece. Lá na universidade, quando mudou para Python, eu vi que alguns caras que estavam muito tristes com... Porque o cara chega na faculdade, aí o cara vai fazer ciência da computação, sistema de informação. Ou seja, é um curso da computação, a primeira disciplina principal, programação. Aí tu reprova a programação. Pô, tô fodido. Vou largar a faculdade. Aí eu percebi que tem um cara, muita gente desmotivada realmente, e algumas pessoas largaram a universidade. Só que, eu nem sei se pode falar palavrão, mas eu falo muito palavrão mesmo, então já era. Esses caras, eu vi que quando eles começaram a trabalhar com Python, não é só Python, tá? Também tem a ver com comunidade, a forma como a gente... didática, de ensino, a gente já tem uma visão um pouco mais dinâmica. Então a gente percebeu que os caras começaram a melhorar. Os caras já queriam ser monitor da disciplina e a gente viu que começou a crescer. Agora, um estudo científico não. Esse cara que fez esse estudo, ele tem outro estudo nessa área, mas acho que não tem um desse estilo não.
Gileno. Eu já vi alguns programadores estudando e dizendo que Python poderia ser uma das linguagens do futuro. Assim, eu achei interessante que você falou a questão da aplicação das linguagens, né? Que nenhuma linguagem é pior ou melhor que outra, depende justamente da aplicação, o que você vai aplicar. Eu queria saber sua opinião sobre isso, se realmente você acredita que o Python tem realmente essa força que alguns estudiosos e alguns desenvolvedores afirmam que tem.
Na verdade, a linguagem do futuro para mim não vai ser nenhuma linguagem de programação dessas que estão utilizando, tá? Essas linguagens, elas ainda são muito... ainda tem uma questão da sintaxe, ainda tem uma questão da organização. Eu acho que a tendência é você subir mais um nível. Você programar em não uma linguagem específica. Você fazer algo como se fosse... você dizer os componentes, a lógica e código gerado, tá? Mas o Python tá uma tendência atualmente muito em crescimento, tá? Grandes empresas, a Globo.com, que é uma das principais empresas de web aqui do Brasil, os caras usam muito Python, tá? Eles patrocinam, no evento que teve no Rio de Janeiro, os caras dão uns 40 mil contos só para poder patrocinar, chegar lá e contratar gente com Python, tá? A Google vive palestrando a respeito de Python, todos os eventos de Python eles patrocinam, eles ajudam, eles divulgam, então grandes empresas estão aí. o Dropbox usa bastante Python. O Dropbox contratou o criador de Python que estava trabalhando no Google. E assim, se você usa Linux, alguma distribuição Linux, você acabou de instalar, você pode não ter nenhuma linguagem como Ruby, PHP, Java, C Sharp, Linux é que não vai pegar mesmo. Mas com certeza tem Python instalado. Toda distribuição Linux já vem com Python. Então, se já vem com Python, tem uma coisa aí, tá? Pronto, pessoal. Então, obrigado. Então, todo jeito eu vou ficar aqui até umas 4 horas. Aí vai ter um workshop, então se quiser praticar um pouquinho, ver como é que Python... Porque assim, uma hora só de palestra não daria para falar tudo e ainda programar e mostrar como Python funciona. Então, a gente vai ter um workshop, a gente vai poder brincar um pouco, ver como a Python é simples realmente, tá? Valeu aí, obrigado.